embrião. Quem é o embrião? Diferente do nascituro, que é um ser já formado, o embrião tem um conceito diferente quando ele é o embrião pré-implantatório. Dentro do âmbito da ginecologia e da obstetrícia, a gestação dos 9 meses, em 42 semanas ao máximo, ela vem dividida em duas fases. A primeira fase, a fase embrionária, a segunda fase, a fase fetal. Né? Então, são duas fases diferentes aí da gestação, tá? O feto e o embrião. Aí, o que acontece? O embrião pré-implantatório é aquele ser oriundo das técnicas de reprodução humana assistida. Ele é feito, então, extracorporeamente, através de algumas técnicas que nós vamos aprender numa aula determinada, e ele é produzido, então, em laboratório. Este embrião chama-se pré-implantatório por quê? Porque ele não foi implantado ainda no útero materno. Ele já tem uma carga genética diferenciada, mas falta-lhe a ele, o que é que lhe falta para efetivamente ele ser considerado um nascituro? Falta-lhe a nidação, falta-lhe a introdução no útero materno, que quando efetivamente será dado o starter vital, tá certo? Então, existem três correntes que determinam ou que procuram estudar e determinar o status jurídico do embrião. O que que ele é? Ele é uma pessoa, ele é uma coisa ou ele é uma pessoa virtual? O que que é uma pessoa virtual? Quer dizer, alguém que tem uma capacidade de se tornar uma pessoa, mas ele ainda neste momento não é. Então, são essas três correntes. Então, eu lhes pergunto, ele é uma pessoa? Veja, uma pessoa ele ainda não é. Por que que ele ainda não é? Porque lhe falta uma coisinha, lhe falta corpo. Não existe pessoa sem corpo. Este corpo será adquirido no starter vital, no momento em que houver a nidação e o desenvolvimento deste embrião no útero materno. Logo no início da gestação, quando ele ainda é um aglomerado de células, ele se fixa no útero materno. Em poucos dias, ele já tem uma formazinha, até que já não está mais grudadinho no útero, e ele já nada livre, ligado pelo cordão umbilical, no ventre materno. Então, ali ele já tem o corpinho dele já formado, embora ainda diminuto. Ele é uma coisa? Uma coisa a gente sabe, uma coisa é um objeto. Uma coisa é algo passível de comercialização, de destruição, de empréstimo, de doação, de compra e venda. Então, coisa ele não é, pessoa ele ainda não é. Aqui porque ele não tem corpo e aqui porque ele tem carga genética humana, ele tem um potencial de humanização. Então, automaticamente, o estado civil dele foi jogado para pessoa virtual. Por que pessoa virtual? Porque ele tem todos os elementos, todas as condições de vir a se tornar um ser humano. O que que ele precisa? Nidar-se, ungir-se ao útero materno e a partir daí se desenvolver. A partir daquele momento, ele se tornará nascituro e terá adquirido todos aqueles direitos de nascituro que a gente já viu. Antes disso, ficou um debate do que seria o seu estado jurídico. E a gente viu, então, que a vida, ela passa a ter importância, ela passa a ser definida quando a vida começa a importar moralmente. O que importa nas ciências médicas e jurídicas, tendo em vista as decisões do STF já bastante antigas, é quando a vida começa a importar moralmente. Tanto que quando houve o julgamento de uma DIN lá no passado, permitindo, discutindo se podia haver ou não a manipulação dos embriões para a obtenção de tratamentos médicos, notadamente em matéria de células-tronco, terapias de células-tronco, o Supremo entendeu naquela época o quê? Que como ele ainda não era uma pessoa, mas ele também não teria, não era uma coisa, era possível a manipulação para tratamento científico, para desenvolvimento de terapias de células-tronco e outras patologias, desde que observassem alguns limites de uma dignidade inerente ao status jurídico do embrião de pessoa virtual de carga genética separada. Então, na realidade, ele ainda não é um nascituro, ele não tem os mesmos direitos que o nascituro, mas ele tem também direitos preservados oriundos da sua carga genética, que lhe dá um status de pessoa virtual, ou seja, ele tem toda a potencialidade para se tornar uma pessoa desde que haja anidação. Tá certo? Então, nesse sentido, ele terá resguardado, ele terá algum resguardo sobre seus direitos da personalidade. Quer dizer, não é qualquer embrião que pode ser manipulado, veda a lei de biossegurança o descarte, veda-se um vilipêndio, porque ele guarda consignado uma carga genética diferenciada que lhe outorga uma condição de quase pessoa.